As notícias na ERTE, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Entrou nesta quarta-feira, precisamente às 0 horas, em vigor a terceira fase de combate à pandemia Covid-19 no país, neste caso, tendo por base a divisão do território nacional em grupos de risco, no que ao Médio Tejo diz respeito, nota para os concelhos de Alcanena e Cerdoal, que ficam agora sujeitos a medidas mais restritivas, a exemplo do encerramento do comércio aos fins de semana, a partir das 13 horas. De resto, nota para os concelhos como Entroncamento, Mação, Orém, Tomar e Torres Novas, no grupo elevado, sujeito a regras como a manutenção dos horários dos estabelecimentos 22 horas, salvo restaurantes e equipamentos culturais, às 22h30. E a obrigação do teletrabalho desde que as funções em causa o permitam, o trabalhador disponha de condições para as exercer e não estejam em causa serviços essenciais. No grupo moderado, já sem limitações de circulação, registro para as presenças de Abrantes, Constância, Ferreira do César, Sertã, Vila Nova de Barquinha e Vila de Rei, sendo que aqui a maior surpresa é precisamente o concelho de Abrantes, que apresentavam um número de infecções superior ao limite para 14 dias, ainda assim, devido a acertos, acabou por escapar ao lote com mais restrições.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo registrou 40 novos casos de infecção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Os novos casos ocorreram em Orém, mais 15, Torres Novas, mais 10, Abrantes, mais 6, Entroncamento, Cerdoal, Tomar e Vila Nova da Barquinha, todos com mais 2 casos cada um, e Alcanena com mais 1 caso. Nos concelhos da região, desde o início da pandemia, Orém registra 889 infecções confirmadas, seguido por Tomar com 526, Abrantes com 509, Torres Novas com 482, Entroncamento com 387, Alcanena com 344, Mação com 86, Vila Nova da Barquinha com 65, Cerdoal com 63, Constância com 52 e Ferreiro do César com 47 casos acumulados desde a chegada da pandemia. Na região estão agora 597 pessoas em vigilância ativa. Tomar tem 174 casos nessa situação, seguido de Orém com 121, Torres Novas com 91, Abrantes 59, Entroncamento 58, Vila Nova da Barquinha 41, Alcanena 32, Mação 12, Ferreiro do César 5, Constância 2 e Cerdoal 2. O Aços Médio Tejo registra um total acumulado de 3.440 pessoas infectadas, 2.180 recuperadas, 597 pessoas em vigilância ativa e 91 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta quarta-feira, o Executivo Municipal de Tomar vai tomar conhecimento das alterações que se perspectivam para o próximo ano em relação àquilo que será o impacto para o município e para os clientes da RSTJ da taxa de gestão de resíduos, TGR. A taxa em causa, que será para aplicar até 2025, poderá resultar num aumento de 50%. A Presidente Anabela Freitas já tinha, entretanto, tornado público, numa das últimas reuniões do Executivo Municipal de Tomar, que a informação prestada pela Associação para a Gestão de Resíduos, à autarquia, já dava como certo o aumento no próximo ano.
O que está previsto é um aumento significativo, portanto, para o dobro, de uma das taxas que vem associada à recolha de resíduos sólidos, que é a TGR, Taxa de Gestão de Resíduos, que está neste momento em 11 euros por tonelada e aquilo que está previsto é passar para 22 euros a tonelada. Isto não tem a ver com a RSTJ, tem a ver com uma alteração legislativa que tem implicações em todas as entidades em alta de gestão de resíduos e aí quem irá pagar seremos todos nós. A Associação Nacional de Municípios tomou uma posição no sentido de vir contra este aumento brutal, diria eu, da TGR, se for aprovado, e efetivamente todos nós iremos ter um aumento naquilo que é o que pagamos de resíduos sólidos. Outra coisa que também se fala, e que está, está mesmo em vigor, e Tomar está num desses conselhos, porque numa primeira fase são só conselhos acima de determinada população, é a questão da recolha dos biorresíduos. Portanto, os conselhos têm, agora de cor não sei, penso que até 2023, que aplicar a recolha de biorresíduos e a recolha de biorresíduos implica um investimento muito grande, que está associado a taxas também elevadas e que, portanto, esta questão dos biorresíduos poderá também levar a um aumento daquilo que iremos pagar. Abri uma candidatura para fazer, no âmbito dos biorresíduos, abri uma candidatura para fazer um plano de recolha de biorresíduos, que foi aprovada a candidatura. Sejamos claros, a aplicação dos biorresíduos também vai fazer aqui um aumento, mas isso não será para já. Aquilo que poderá ser para já é precisamente o aumento da TGR, portanto isso aí, mas vai a todos, a empresas e a particulares.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Tomar vai avançar para a realização da obra do futuro Museu do Fórum Romano, um processo que se arrastou ao longo de décadas. O concurso para a realização da obra, recorde-se, foi aprovado em novembro e o despacho que aprovou a ata da reunião do júri do procedimento de contratação pública da empreitada de construção do edifício para a musealização das ruínas do Fórum Romano de Tomar, realizada a 2 de dezembro, relativa à apreciação dos erros e omissões e resposta aos concorrentes, vai agora à aprovação do Executivo Nabantino nesta quarta-feira. Se for votado favoravelmente, a obra pode avançar. A recuperação e musealização do Fórum Romano de Tomar foi um processo que, como referimos, se arrastou no tempo por condicionalismos vários e que, como referiu na ERTS o vereador Hugo Cristóvão, levou o município por precaução e para que não surgissem novos problemas a separar a fase da construção do museu da fase da sua musealização.
Projeto esse que tem tido, de facto, dificuldades, ao qual têm sido introduzidas dificuldades, nomeadamente na parte que tem a ver depois com a musealização. Ou seja, não tanto com a obra em si, a obra física, mas com a musealização. E de tal maneira que nós, em determinada altura, decidimos precisamente dividir o projeto em duas fases para que ele não se atrasasse mais, e também porque estamos convencidos que assim que a parte do edifício avance, a segunda parte se vai tornar mais fácil. Portanto, aquilo que está neste momento em causa é o edifício que vai ser construído, a parte da musealização, ou seja, da história que lá dentro vai ser contada, no fundo é disso que estamos a falar, a narrativa que ali vamos poder oferecer aos tomarenses e aos visitantes, daquilo que foi a ocupação, não só romana, mas, enfim, de todo esse período até, chamemos-lhe, até à modernidade, não é? O que é que ali vamos poder contar e que espólio é que vai poder também ser visitável, portanto é o que vai então ficar para a segunda fase. Como diz, isso foi um processo difícil porque, nomeadamente questões de arqueologia e porque há quem acha que tem direitos de autor sobre o património. Concluída esta obra, ou acima de tudo, depois quando a segunda parte, a musealização, estiver concluída, a verdade é que vamos ter aqui mais uma componente, quer dizer, há já um pequeno exemplar, que são estas ruínas que nós recuperámos aqui no mandato anterior, aqui bem perto dos estúdios da ERTS, aqui junto ao pavilhão municipal, no fundo onde existiam as termas romanas também, ou desse período, é um pequeno instrumento, mas esse apenas visível, mas o que, no fórum, como eu dizia, o que se pretende é realmente ter ali algo mais até interativo, de certa forma, que possa realmente contar toda a história, contar a narrativa, não só daquele espaço, portanto, o que se pretende não é mostrar só aquele espaço, mas realmente toda a história da ocupação romana e desse período, da cidade e do nosso concelho. É isso que se pretende.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública, na sua área de responsabilidade, procedeu, no período compreendido entre os dias 30 de novembro e 6 de dezembro, à detenção de 3 cidadãos, um por condução em estado de embriaguez e 2 por cumprimento de mandado de detenção emitido pela autoridade judicial. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, registaram-se 136 infrações rodoviárias, 4 por falta de seguro, de responsabilidade civil, 21 por falta de inspeção periódica obrigatória, 4 por uso indevido de telemóvel durante a condução, 33 por excesso de velocidade e 74 outras infrações diversas. Houve ainda 17 acidentes de viação no mesmo período, de que resultaram apenas 4 feridos ligeiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Se cumprir o calendário da obra da intervenção na estrada militar em Malpique, esta estará concluída antes do final do ano. Em declarações à ERTS, o presidente do município de Constância, Sérgio Oliveira, referiu que este era o único lugar da freguesia de Santa Margarida que não tinha as bermas, naquela que é a principal via de acesso à localidade.
Foi uma requalificação e uma intervenção que diria eu que há mais de 30 anos que era comentada e exigida pela população daquele lugar. Dentro daquilo que é o Conselho de Constância, que é um conselho pequenino, era o único lugar do concelho que não tinha, dentro do perímetro urbano da localidade, a principal artéria arranjada e requalificada. Portanto, a intervenção passou por fazer passeios que não existiam, e o que existia eram bermas em terra batida, resolver o problema das águas pluviais, que também invadiam alguns quintais e criavam algumas zonas de infiltrações que prejudicavam ali as habitações, e foi pôr um novo tapete, a repavimentação da estrada que lá existia dentro da localidade, criar passadeiras sobrelevadas também, de forma a limitar ali o excesso de velocidade que por vezes fazia sentido naquele espaço, e foi uma intervenção que ultrapassou os 100 mil euros e que foi assegurado a 100% por receitas do orçamento municipal. Portanto, é uma obra importante porque o espaço público fica ali com outra apresentação, cuidado, e as pessoas pensam satisfeitas com esta requalificação.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A travessia do Tejo com uma nova ponte, eventualmente na praia do Ribatejo, foi uma das obras apontadas como necessária para a região em termos de acessibilidades. O assunto foi um dos temas referidos pelo Presidente do Município da Barquinha, Fernando Freire, em declarações à ERTE, na sequência daquelas que foram as obras anunciadas no Plano Nacional de Investimentos.
Levanta-se a questão, nomeadamente, da nova colocação de uma nova ponte na zona da praia do Ribatejo, Constância e Abrantes, ou seja, a travessia que vai ligar à IC2 e também à 118, nomeadamente por questões ambientais que têm a ver muito também com o Ecopacto do Relvão. Mas também Vila Nova Barquinha, ciente dessa infraestrutura necessária, como sabem, a ponte de Constância neste momento é administrada pelo município de Constância e pelo município de Vila Nova Barquinha, ou seja, todas as recuperações, todas as infraestruturas, todas as reparações, manutenções são feitas à custa do orçamento municipal desta Câmara e da Câmara confinante, nomeadamente Constância. Importa, de facto, dotar de infraestruturas e acessibilidades e pensar no futuro. Nessa perspectiva, também, é meu entendimento que a questão da ligação do nó da Atalaia, e estamos a falar do prolongamento da A13 até Santarém, devia estar enquadrada no Plano Nacional de Investimentos. Uma preocupação que em tempo também colocamos, ou seja, como foi apresentado o Plano Nacional de Investimentos, esta questão foi debatida e foi controvertida, e não me interessa que seja no Plano Nacional de Investimentos, pode ser noutro plano qualquer, há importância estratégica para o nosso território, essencialmente, uma vez que queremos desenvolver também a chamada Porta Norte, onde temos esta simbiose entre aeródromo, ferrovia e rodovia, de facto a implementar e continuar a lutar pela construção da Ponta Chamusco, no sentido também de desviar, nomeadamente, materiais contaminados que no dia-a-dia circulam dentro da 118 e que graves prejuízos colocam, quer nomeadamente em termos de ruído, quer em termos de saúde pública, às próprias populações que atravessam, desde Almerim até Alpiar-se a Chamusco. Essa é uma ideia, entretanto também estamos na fase que a pandemia veio atrasar o estudo, nomeadamente a viabilidade do aeródromo de Tancos para mercadorias e também para uso militar. É muito importante referir também que a parte militar é uma parte essencial para Vila Nova Barquinha, ou seja, eles fazem parte da solução e nunca parte do problema, ou seja, isto tem sido articulado nomeadamente com o gabinete do chefe de Estado-Maior do Exército, no sentido também de mantermos como queremos no nosso território, desde a época de 60, também as tropas paraquedistas e também a própria Brigada de Reação Rápida, que de facto é uma mais-valia em termos de visibilidade e em termos de amostra e também em termos económicos, porque não dizê-lo, para o nosso território. Daí a nossa preocupação de apostar numa visibilidade agora já no âmbito intermunicipal, numa solução que passe por qualificar, requalificar e, no fundo, criar novas vias que possam, de facto, alavancar e servir como porta, a porta norte, aqui em mercadorias, em ferrovia e rodovia, para toda a região de baixa densidade, que é a região do Médio Tejo.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
As candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo do Município de Tomar já estão a decorrer, terminando a 15 de dezembro. Este ano há algumas novidades, sendo que uma das mais significativas é a criação de um novo programa, o Programa 3, destinado a projetos de intervenção social, os quais não eram facilmente enquadráveis nas normas anteriores, muito genéricas e que não se adequavam em plenitude à realidade das associações que desenvolvem este tipo de iniciativas. Também o anterior Programa 0 teve a sua designação alterada para Programa Base, com novos princípios, uma vez que a definição de porta aberta já não se adequava a todas as associações que se candidatavam a este apoio. Referência ainda para as alterações nas obrigações e requisitos de apresentação das candidaturas, bem como na quantidade máxima de eventos que cada associação poderá candidatar, que passaram de 5 eventos por área para 3 eventos por área. Toda a informação necessária e os respectivos regulamentos poderão ser consultados na página do site da Câmara Municipal de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal da Sertã acabou de lançar o seu mais recente roteiro turístico. Com 216 páginas e profusamente ilustrado, o roteiro turístico do Conselho da Sertã é um instrumento que pretende auxiliar todos os que visitam o município, mas também a região envolvente. Trata-se de um produto turístico que vem colmatar uma lacuna há muito identificada, sistematizando de forma atrativa e clara uma série de informações para os turistas ou simplesmente para todos aqueles que querem ficar a conhecer melhor a região, sublinhou o Presidente da Autarquia de Sertã, José Farinha Nunes. Uma das novidades deste roteiro prende-se com a sinalização de uma série de pontos turísticos que é possível visitar a partir da Sertã e que ficam a menos de 90 minutos de distância, como é o caso do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, o Convento de Cristo em Tomar, os Mosteiros da Batalha e Alcobaça, o Castelo de Abrantes ou a Torre Templária de Dornes. O roteiro turístico do Conselho da Sertã encontra-se dividido em 13 secções, onde é possível ficar a conhecer melhor os argumentos turísticos do Conselho, designadamente o Património Natural e Histórico, praias fluviais, percursos pedestres, espaços museológicos, sítios arqueológicos, gastronomia ou espaços de restauração e hotelaria. Há ainda informação relativa às festas populares do Conselho, a locais de geocaching ou aos principais eventos que decorrem ao longo do ano. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. É tudo. Fique bem. E fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.